Boa tarde, ouvintes da CBN. O CBN Rural desta tarde conversa com o Rogério Reco, jornalista, editor dos jornais Paraná Açúcar e Álcool e também do jornal da Cocamar. Nosso assunto, como foi o ano de 2011 em sua visão, numa análise jornalística e também perspectiva para 2012. Rogério Reco, boa tarde. E o que temos para comemorar de 2011, Rogério?
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvinte CBN. 2011 foi um ano realmente muito próspero para o setor agropecuário, né? Embora com um declínio de preços ao longo do ano, mas pode-se considerar que foi um ano bem positivo, bem interessante, em que os produtores tiveram a oportunidade de se capitalizarem, se estruturarem financeiramente para fazer os necessários investimentos aí em tecnologia. E para 2012 o cenário também é muito positivo. Nós temos uma situação em que os fundamentos de mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura, estão favoráveis ao produtor. Então a sinalização que se tem para 2012 é de continuidade desse ano, desse período positivo para o setor do agronegócio.
Agora, Rogério, o que a gente viu em cenário no campo, tanto nas reportagens que fizemos para a televisão e também acompanhando notícias, informações dos sites especializados, assim como do Jornal da Cocamar, é a migração de boa parte dos produtores de soja para milho, pelo mercado que o milho está mais atrativo. Isso daí vai durar até quando, hein?
Olha, dizem que o principal adubo é o preço, né? Se nós vemos o preço do milho numa situação altamente competitiva aí, frente a outras culturas. Uma análise anual mostra que o preço do milho e de algumas outras poucas culturas foi um dos únicos preços que não teve queda, né? A soja caiu 10% em 2011, outras culturas tiveram quedas maiores, no caso do algodão foi mais de 25% e tal, e o milho teve um período aí de preços 10% acima, quer dizer, de ganho. Então, sendo o preço, o adubo da agricultura, a gente vê um mercado muito interessante para o produtor apostar nessa cultura. E isso tem acontecido. A questão da destinação de grande parte da safra americana para a produção do etanol é um dos ingredientes que dão sustentação aí a esse preço internacional para o milho. Hoje, a produção de milho no mundo, ela é quase que insuficiente para atender a demanda, Sérgio.
Agora, essa expectativa para 2012, essa perspectiva para 2012, também vai ser igual a 2011? Ou seja, o produtor vai também optar pelo milho?
Olha, persiste ainda. Nada indica que os preços internacionais vão cair assim num nível acentuado. Por quê? 34% da safra americana, como eu já disse, é destinada à produção de etanol. Os países produtores de milho, Brasil, Argentina, devem ter problemas climáticos agora nesse período de safra 2011-2012. A seca, inclusive, já é uma realidade aí na Argentina, que é uma grande produtora de milho. Nós tivemos uma redução da produtividade do milho também nos Estados Unidos agora esse ano. Então, assim, nada indica que vai haver uma recomposição dos estoques com muita rapidez. Isso é quase uma certeza de que os preços continuarão muito bons e o produtor deve optar aí, deve destinar aí o investimento para a cultura, porque é uma possibilidade muito boa de que ele seja bem remunerado.
Agora, Rogério, você falou em estoque, e um estoque que está baixo, quase zero, é o do café no mundo. E a região está tendo um olhar diferenciado para o café. Você acredita que essa é uma tendência? O produtor está vendo que o café pode ser uma boa opção para diversificar sua propriedade e ter mercado com ele?
Olha, aqui na região não é fácil a gente pensar que o café vai voltar, né? O café vai ser uma cultura que vai voltar, que o produtor vai voltar a plantar café. Mas, assim, é uma possibilidade que o produtor tem como alternativa a mais na agricultura. Não é fácil você fazer aquele produtor que tem hoje o maquinário, mesmo produtor de laranja, produtor de soja, ele destinar uma pequena área ao café. Isso não é muito, muito simples essa decisão, né? Mas com o que se oferece hoje em termos de tecnologia para a cultura, o fato de produtor de laranja, produtor de soja, já terem maquinários para essa cultura e o fato de que ela não vai depender tanto de mão de obra, porque hoje você tem aí maquinários que fazem todas as etapas, né, do processo produtivo, até mesmo a colheita, uma cultura que oferece talvez a maior rentabilidade dentre todas as outras, quando se fala aí numa pequena escala, né? Você não precisa voltar a ter aquela produção grande de café, e sim numa área pequena, numa área média. Os números de 2011, 2010, com os preços do produto, mostraram que a cultura é altamente rentável. Quanto ao caso do Paraná, a gente não pode dizer que seja uma região tão propícia como outras regiões do país, com o clima, com a própria cultura do produtor, né? Que tem assim um outro pensamento em relação ao café. Ele não investe tanto, ele está um pouco mais atrasado em relação a outros estados. Mas a gente vê que é uma cultura que oferece condições de boa remuneração a quem investir nela.
Agora, Rogério, um dos assuntos que a gente falou durante 2011, em algumas entrevistas que fizemos aqui, eu gostaria que você fizesse uma análise bem rapidamente sobre a questão da mão de obra. A mão de obra está faltando cada dia a mais no campo. O que vai acontecer com a falta de mão de obra no campo, Rogério?
Olha, a falta de mão de obra, ela está em todos os setores da agricultura, todos os setores, inclusive no setor de cana-de-açúcar, né? Que é uma tendência aí, inclusive, de se ir eliminando aos poucos até a mão de obra que tem, até por uma questão de ambiental. Mas assim, há uma evasão do trabalho rural para as cidades, com a melhora do poder aquisitivo da população. Você hoje vê uma certa dificuldade dessas camadas da população que trabalhavam no campo de continuarem fazendo esse trabalho. Na verdade, esse pessoal está indo para a cidade, está partindo para outros ramos aí da atividade. Enfim, está faltando realmente mão de obra. Isso na soja também, isso no café, como já foi dito. A cana-de-açúcar só consegue expandir em áreas novas se for com a mecanização. Enfim, é uma grande dificuldade aí e o produtor vai ter que partir realmente para a mecanização, inclusive na laranja. Hoje existe falta, inclusive, de gente para trabalhar na própria trabalho manual da laranja. Quer dizer, nós não temos no Brasil ainda, ou ao menos no Paraná, nós não temos ainda o trabalho da mecanização na cultura da laranja. Mas há uma tendência aí, com certeza, para os próximos anos.
Tá bom então, Rogério Reco, muito obrigado por participar do CBN especial de final de ano. Nós agradecemos a sua participação. Uma boa tarde a você.
Boa tarde, Sérgio.